Mas é um tema que eu não tenho, honestamente, não tenho resposta. Não é, não quero, não tenho resposta. Penso que é um tema relevante na supervisão financeira, penso que é um tema relevante em geral nas empresas cotadas, é um tema relevante na sociedade, o trabalho que os auditores fazem, que é importantíssimo, a independência que eles têm que ter. Agora, o tema relevante é como é que se consegue atingir um nível de independência que seja, eu vou dizer uma coisa, mais satisfatório do que, pelo menos nesta altura, que tem sido independente, mas eu acho que devia ser ainda mais. Aí estou de acordo. Não sei como é que se faz, honestamente, não sei como é que se faz. Mas é um tema que eu penso muitas vezes, eu vou dizer, é um tema sobre o qual eu me questiono muitas vezes.
E com certeza baseado na sua experiência também, enquanto assumiu as funções que assumiu na supervisão do Banco de Portugal. E, portanto, é porque se reconhece que existe um problema que não foi ainda superado, que é da questão das portas giratórias, não só entre pessoas, mas nas próprias funções em que são assumidas pelas mesmas grandes consultoras, as tais quatro, que prestam consultoria e que depois também fazem auditoria em nome do supervisor. E, portanto, claramente há aqui um sistema que não garante uma eficaz supervisão do sistema financeiro. Eu queria passar para outro tema que já foi aqui referiu até na primeira das perguntas, que considerava que para se solucionar o novo banco, quem quisesse limpar o novo banco teria sido necessário mais 6, 7, 8 ou 9 mil milhões. Também tivemos aqui o Dr. Vítor Bento, que em 2018 afirmou que não havia grandes dúvidas de que era necessário, que chegaria-se aos 10 milhões, mil milhões para solucionar a situação do BES. Ora, e também referiu, já hoje aqui, que o conceito de banco bom, banco mau, é um conceito que não é o mais adequado face àquilo que foi feito em 2014. Agora, é preciso termos noção que essa foi a narrativa que passou para a opinião pública, de que havia uma separação entre os ativos maus e os ativos bons, e os ativos maus iam custar os 4,9 mil milhões que correspondiam ao fundo da Troika mais ao fundo de resolução. E, portanto, que era possível uma resolução sem custos para os contribuintes. A minha pergunta é se não, quando assumiu funções, se não vocalizou dentro do Banco de Portugal a necessidade de uma clarificação, de nessa altura se dizer claramente que não havia banco bom e banco mau e que não havia resolução com 4,9 mil milhões, que isso era uma fantasia, uma ideia política que passou sem qualquer base na prática e que, naturalmente, que as afirmações políticas que foram feitas não tinham qualquer cabimento e que seria necessário outro tipo de soluções.
Estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é os custos para os contribuintes, outra coisa é a resolução e essa narrativa. Essa narrativa, como?
Depois vai separar os contribuintes, não é?
O sistema financeiro, nestes últimos 5 anos, eu tenho aqui os valores por acaso, nestes últimos 5 anos, contribuiu, quer em termos da taxa da contribuição do setor bancário, quer em termos das contribuições para os fundos de resolução, com cerca de já de 2 mil milhões de euros. São cerca de, em total, 300 milhões de euros por ano. 300 milhões por ano, a somatória que o sistema financeiro contribui para estes mecanismos. E, portanto, se a vida continuar assim, será o sistema financeiro que pagará este custo todo, e neste momento o que existe é um financiamento feito por parte da... É financiamento. Porque o financiamento entra no déficit, o financiamento faz parte do déficit. Também há aqui uma certa ilusão, nós temos a ilusão que são os contribuintes que estão a pagar. Neste momento o que existe são os contribuintes que estão a emprestar. Portanto, não é uma solução. Se o mundo continuar, e se a vida continuar, se o sistema financeiro continuar a contribuir como contribui, são 300 milhões, 200 e tal, já estou a somar aqui também o fundo único de resolução que funciona no SRB, mas são cerca, penso, à volta de 300 milhões de euros anuais que o sistema financeiro contribui para os mecanismos de resolução. Portanto, os contribuintes neste momento suportam contabilisticamente pela via do déficit, e obviamente que isso tem consequências, não quero menorizar esse facto, mas os contribuintes emprestaram ao fundo de resolução. E se isto continuar, é o sistema financeiro que irá reembolsar o financiamento ao fundo da solução. Quanto à narrativa, não. Nunca pensei em fazer isso, nunca pensei que o Banco de Portugal, ou que a Supervisão, neste caso, tivesse que ter um trabalho, porque é muito complicado do ponto de vista mesmo da estabilidade financeira e do próprio banco dizer, atenção, não, isto não é o banco bom, ou seja, a narrativa não foi uma narrativa oficial, foi uma narrativa, não sei se foi jornalística, se foi da comunicação social.
Alternativa também.
Porventura, houve alguma narrativa nesse momento. Mas tem que ver que há aqui aspectos reputacionais e de confiança que se tem que estar. Ninguém pode dizer, nenhuma entidade de supervisão, mesmo que saiba que um banco está numa situação difícil, isso aconteceu, dizer, olha, este banco não tem, está tudo bem, está tudo sem... Está numa situação difícil. No dia que alguém disser, este banco está numa situação difícil, o banco pode acabar. Portanto, isto é de uma tremenda responsabilidade estar a dar este tipo de informações. A sua pergunta foi, eu procurei alterar a narrativa, a minha resposta é muito simples, eu não fiz nada nesse sentido. Internamente discutíamos, mas não fiz nada formal no sentido de alterar essa narrativa, não é?
Está respondido. Relativamente, queria-lhe ainda fazer uma outra questão, que é sobre um memorando que penso que conhecerá, elaborado pelo BNP Paribas em 2015, e que foi feito juntamente com o Banco de Portugal e com o Novo Banco, já depois do fecho de contas de 2014, portanto acho que corresponde ao seu período no Departamento de Supervisão, dizia que o banco estaria em condições de ser vendido no início de 2015, com carteiras de crédito bem sustentadas por garantias e adequadamente aprovisionadas, e que até referia uma previsão de que o Novo Banco daria lucros em 2019 de 180 milhões de euros. Não sei se conhecia este memorando, e se conhecia, o que é que aconteceu para isto não ter sido assim? O que é que aconteceu para não ter havido esta venda bem-sucedida e para os tais lucros em 2019, pelo menos até agora, não foi essa a realidade? Era este memorando que estava errado? Foi a realidade que veio a ser diferente? Como é que explica esta diferença?
Eu penso que o BNP Paribas foi assessor do Fundo de Resolução no processo de venda. É, não é? E esse memorando deve estar integrado neste conceito, neste âmbito do BNP Paribas estar a fazer a assessoria do Fundo de Resolução ou da Autoridade de Resolução em termos de processo de venda. Eu não conheço esse memorando, como lhe disse, a informação não, a informação era reservada nas duas áreas, mas tenho alguma ideia dessa, vou-lhe chamar narrativa, tenho alguma ideia disso. Eu não tenho dúvida nenhuma se o Novo Banco fosse, e outra vez voltamos sempre ao tema, quem vende, quem está em continuidade tem uma avaliação, quem compra, quer comprar a custo e a preço de liquidação, a tal gona concerne. Isto é fundamental. E uma reestruturação de um banco, de uma qualquer entidade, eu quando quero vender uma entidade limpa, eu tenho que fazer uma lógica de venda de liquidação. Ou seja, quem vai comprar, compra a preço de liquidação. Eu tenho aqui os valores e o valor de liquidação, o valor de gona concerne, que é o que se chama nesta linguagem menos fácil de o valor de liquidação é 20, 30, 40%, menos 50% do valor que é tomado em termos de continuidade. Porquê? Simplesmente porque as taxas de atualização utilizadas, mesmo que se esperem os mesmos cash flows, isto é a mesma lógica de quando se compra. As antiguidades, nas lojas de antiguidades, a lógica é a mesma, o princípio é o mesmo. Numa antiguidade, numa loja de antiguidades, as margens de comercialização são para aí de 40% ou 50%. Porquê? Porque quem compra uma antiguidade não sabe quando é que vai vender, tanto pode vender num mês como em 10 anos. E, portanto, o preço que faz num ativo desta natureza é sempre desvalorizado, porque tem um risco enorme. No caso de NPLs, quer sejam imóveis, por exemplo, imóveis que os bancos têm, muitos não têm licença, muitos estão incompletos, muitos estão altamente degradados. Eu conheço bem essa realidade. Muitos estão altamente degradados, só a passagem do tempo, só degrada, estão em más localizações. O custo de construção, não sei por que motivo, às vezes por motivos que nós desconfiamos como é que isto foi tão caro, são elevados. Portanto, a venda de ativos, ou, se quiser, a compra de uma entidade com estes ativos que têm de ser desvalorizados, tem perdas muito, muito significativas. Quer dizer, e portanto, se o banco estivesse limpo, ah, então daria lucro, de certeza, não tenho dúvida nenhuma. Penso que neste momento o novo banco faz dois balanços, um balanço com aquelas carteiras que vieram, um balanço sem aquelas carteiras, e penso que outra componente já dá lucro. Agora, nessa altura, essa observação não sei qual é a base dela, não é? Mas eu não conheço o estudo. Conheço que o BNP Paribas foi assessor da venda, penso eu, do Fundo de Resolução, mas eu não conheço esse estudo.
O facto é que em 2015 esse próprio memorando dizia que havia condições perfeitamente de haver essa venda, e essa não foi a realidade. E queria lhe perguntar se teve alguma participação na não oposição do Banco de Portugal relativamente à venda da Tranquilidade, se participou nesse processo ou não.
Não, esse foi um processo, penso eu, que foi... Eu, por acaso, estava ontem a questionar sobre esse tema. Não me lembro. Esse tema é um tema do Instituto, da altura do Instituto de Seguros de Portugal, não é? Não,
mas relativamente à não oposição do Banco de Portugal, que se manifestou com uma não oposição à operação.
Mas eu admito, do ponto de vista da supervisão, essa não oposição não existiu. Deverá ter existido uma não oposição enquanto, se quiser, acionista.
Foi isso que temos andado a tentar perceber.
Porque a supervisão não tem qualquer tipo de papel na venda de uma participação numa seguradora. Portanto, essa não oposição... Desculpe, Sr. Deputado, não percebi o que disse. Mas mesmo disse que era prévia, não foi? Certo, mas eu admito que a não oposição do supervisor seja no sentido, neste caso, talvez, a não oposição da entidade de resolução, da autoridade, enquanto acionista, porque a não oposição, digamos, à venda e à aquisição, neste caso, de participações qualificadas numa seguradora, deve ser competência do, na altura do, penso que era o Instituto de Seguros de Portugal. Não é?
Sim, o Instituto de Seguros de Portugal foi ouvido, mas relativamente a essa questão, aquilo que nós temos andado a procurar perceber é precisamente porque é que não foi submetido ao acionista, porque houve essa discussão no Conselho de Administração do Banco se deveria ou não ir à Assembleia Geral, em que o único acionista é o Fundo de Resolução, uma entidade pública, e a decisão que se tomou no novo banco foi de não submeter ao acionista e, pelo contrário, de submeter apenas à não oposição do Banco de Portugal, que foi emitida essa não oposição. Por isso eu perguntava se fez parte dessa decisão de não oposição. Não, não fez.
Que eu me recordo, não fiz.
Muito
bem. Que eu não me lembro, tenho nenhuma lembrança, nada que me leve a essa situação.
Então, como não fez, vou-lhe apenas fazer uma pergunta. Que é, o senhor já aqui disse que há uma grande separação entre a parte de supervisão, a parte de resolução e por aí afora. Portanto, há uma separação completa. Ora, o que nós tivemos aqui, o Dr. Vítor Bento, que nos disse que, no fundo, entre Fundo de Resolução e Banco de Portugal há uma espécie de compacto, e que, ao colocar a decisão de não oposição no Banco de Portugal, não tendo submetido, enquanto acionista, ao Fundo de Resolução, na prática é a mesma coisa, porque há ali um compacto. Ora, parece-me que a sua posição não é bem essa.
Pois não.
E, portanto, considera que há uma diferença clara entre a posição que o Fundo de Resolução poderia ter enquanto acionista, que tem que representar o interesse de um acionista, que é o interesse público, naquele caso, e aquilo que é uma nova posição do Banco de Portugal enquanto supervisor. São coisas completamente diferentes, não é verdade?
São. Aliás, eu li essa observação do Dr. Vítor Bento, e eu só admito que ela pudesse ser dito por duas questões. Primeiro, foi numa fase muito inicial, em que, efetivamente, em agosto, não sei se já haveria esta separação entre supervisão e resolução.
Havia o Fundo de Resolução separado, como uma entidade do Banco de Portugal, mas que não é o Banco de Portugal.
Mas eu acho que foi criado na altura, foi tudo criado na altura. Ou seja, no momento da resolução do novo banco, não havia uma área de resolução no Banco de Portugal, presumo eu. Tudo isto se criou a partir da resolução. E, portanto, na altura em que o Dr. Vítor Bento foi administrador, ou presidente, CEO, penso eu, CEO do novo banco, do Espírito Santo e depois do novo banco, admito que ele pudesse ter a percepção que não havia propriamente uma separação entre... Porque eu acho que nem sequer havia área de resolução. Nem sequer havia um departamento de resolução. isso a partir de certa altura foi claramente criado. Foi criada uma área de resolução, com o administrador responsável, que nem era o mesmo da supervisão, a supervisão continuou, e, portanto, até à resolução, eu admito que essa separação não existisse,